Esta sessão vai ser um bocadinho a correr, tenho aqui um monte de coisas para mostrar. A maioria vai ser demos, ou seja, já agora para ter uma ideia, quantos de vocês é que são developers ou mexem em código? Ok, quase toda a gente, portanto não há problema nenhum, porque isto vai ser quase sempre demo, vou tentar fazer o mínimo de introdução teórica possível. Antes disso, apresentar-me, meu nome é Dinis Vieira, tenho nos últimos anos trabalhado mais em aplicações móveis para várias plataformas, ou seja, o que acabou por me levar a esta situação de eu quero desenvolver uma aplicação de várias plataformas e não quero andar aqui a chatear muito com isto, que leva a esta sessão. Passando à agenda, início, uma introdução de estratégias que podemos ter para desenvolver para as várias plataformas. De seguida vou dar e vai ser este o foco quase toda a sessão, que é Xamarin, ou seja, Xamarin como uma solução para desenvolver para a Cloud Platform. Algumas vantagens que tem, a arquitetura que é possível utilizar com Xamarin. E a seguir vamos passar a demos. Tenho duas demos que têm uma taxa de sucesso de 40%. Portanto, isto tem tudo para ser uma ação espetacular. Passando aqui às estratégias de desenvolvimento. Já agora, vocês, de todos os developers, quem é que trabalha com aplicações móveis, mobile, sei lá, geral? Menos mal. O resto da malta é quê? É web? Ok. Desenvolver aplicações com qualidade não é uma coisa fácil. Ou seja, diria que cada vez torna-se mais difícil, porque temos dispositivos completamente diferentes, com objetivos diferentes, utilizados por pessoas diferentes. Eles têm dimensões diferentes. Depois temos as versões dentro desses próprios dispositivos, constantemente a ter atualizações. Ou seja, acompanhar todo este mundo não é uma coisa fácil. E isto é algo que se deve ter em conta quando se pensa em fazer um projeto, uma aplicação, porque às vezes não é possível fazer tudo. E temos de definir muito bem aquilo que queremos fazer. Quanto a escolhas de tecnologia muito, muito globais, poderíamos separar desta forma, ou seja, temos de um lado a aplicação web, que é extremamente portátil, não é? Corre em qualquer browser, seja um telemóvel, seja um computador, seja onde for, ou seja, vocês têm uma portabilidade muito alta, mas não tem utilização de coisas específicas de uma determinada plataforma, nem têm a performance mais alta que poderiam ter nessa plataforma, nesse dispositivo. Por outro lado, temos as nativas, que não têm portabilidade, são específicas para aquela plataforma, aquele dispositivo, até por vezes, mas têm performance e têm a utilização de todo aquele conjunto de ferramentas e funcionalidades que a plataforma vos dá. No meio, temos as chamadas aplicações híbridas, que tentam misturar um bocadinho estes dois mundos, ou seja, dar alguma portabilidade, mantendo um acesso a toda a performance, se calhar nem tanto, mas pelo menos a API dos dispositivos em específico. Uma das formas de abordar o tema de desenvolvimento cross-platform, que é a mais tradicional, é a chamada de abordagem de silo, em que basicamente, e aqui temos o exemplo de Android, iOS e Windows, nós temos três projetos distintos. Pode ser o mesmo projeto, mas para desenvolver as três aplicações são equipas diferentes, provavelmente. O código é completamente diferente, as linguagens de programação são diferentes. Ou seja, esta é a abordagem tradicional. Dá-vos a performance total, dá-vos o acesso a toda a API da plataforma e dispositivo que vocês estão a trabalhar, mas requer mais pessoas, ou pessoas mais capazes, ou mais caras. Requer que vocês tenham que manter diferentes código. A nível de manutenção, isto é péssimo, como podem imaginar. Tem ainda um problema acrescido, que é vocês têm equipa de iOS que implementa uma lógica de negócio da forma A, mas a equipa de Android vai implementar essa mesma lógica de negócio da forma B, porque a interpretação deles daquele requisito foi diferente. Este é um problema que às vezes passa despercebido e que, mesmo não sendo de manutenção, é um problema sério, não é? Ou seja, temos duas aplicações em plataformas distintas, deveriam comportar-se de forma igual e não comportam. Têm um funcionamento diferente porque simplesmente a interpretação do requisito foi distinta. Atrasa inovação porque é tão caro manter estas plataformas que nós depois nem queremos atualizar isto. Vamos manter esta versão, deixa estar, não vamos mexer nisto. Para além que íamos precisar outra vez das equipas para cada uma das plataformas. Depois temos a abordagem híbrida, que é escreve uma vez e dá para todo lado. Esta é a solução de Córdoba, para quem já ouviu falar. Há mais coisas que permitem fazer isto. Mais recentemente está-se a utilizar uma abordagem que eu chamar-lhe-ia híbrida na mesma, que passa por utilizar JavaScript que corre no motor de JavaScript nativo da plataforma. Mais coisa, menos coisa, esta é a explicação genérica. Mas todas elas têm alguns problemas. Ou seja, por um lado, vocês conseguem ter uma aplicação que corre em todos os dispositivos com o mesmo código, mais coisa, menos coisa. Mas, garantidamente, vão perder alguma performance, especialmente se for com o Córdoba, que é uma solução que pega-vos em HTML, JavaScript, CSS e vos permite pôr aquilo num container que depois vai correr nas várias plataformas, vocês vão perder alguma performance. Se aquilo não for muito bem feito, pior ainda. Vocês têm aquele efeito de carrego no botão e aquilo não tem logo efeito. Demora um bocadinho. Tem grandes taxas de abandonamento, ou seja, mesmo pelo utilizador, e eu acho que vocês conseguem sentir isso em vocês quando tiraram uma aplicação da Store e começam a utilizar aquilo e não é isto que eu quero. Eu ainda a semana passada tive uma aplicação que eu tirei, não vou dizer qual é, mas portuguesa, e eu tentei utilizar a aplicação e comecei a ter problemas de claramente CSS, ou seja, eu percebi que a aplicação tinha sido feita nesta abordagem, e eu não conseguia sequer utilizar a aplicação, queria fazer zoom, aquilo começava a sair do sítio, não funcionava. Fui ao site, diretamente, que correspondia àquela aplicação e, curiosamente, funcionava melhor que a aplicação híbrida. Ou seja, aplicações híbridas são uma solução para cross-platform, é preciso saber quando usá-las e com cuidado. Ou seja, depende muito do vosso projeto. Não sei, se calhar uma coisa pequenina, tem pouco, não tem muito dinheiro, muito budget para fazer a aplicação, se calhar uma coisa para ser utilizada uma vez, que não vai ter manutenção, talvez nesses casos sirva, mas é preciso ter muito cuidado quando utilizar esta abordagem. De seguida, temos aquela que eu considero como uma abordagem distinta das duas que vimos anteriormente, ou seja, nem é bem nativo, nem é bem híbrido, é algo que está ali no meio, que é utilizando Xamarin. Tenho aqui dois ecrãs, porque o Xamarin pode ser utilizado de duas formas distintas, mas eu para já vou falar aqui do tradicional. Ou seja, a ideia com o Xamarin não é sequer, pelo menos de original, vocês estarem a fazer um código fazem um código uma vez e saem três aplicações. Isso é possível com o Xamarin Performs ali da direita, mas diria que nem é esse o objetivo base. O objetivo base é vocês poderem na mesma ter interfaces diferentes para cada dispositivo, não é? Vocês estão no iOS, estão à espera de ter uma aplicação com um determinado look and feel. Se tiverem Android, se calhar estão à espera de um aspecto diferente. E o Xamarin permite-vos isso. O que vocês fazem é, vocês têm o chamado Share App Logic, não é nada mais, nada menos do que uma zona de código, de lógica de negócio, de acesso a serviços, por aí fora, que é partilhada entre as três aplicações, neste caso, ou duas, e que vos permite poupar muito tempo. Mas na parte de interface, vocês podem na mesma, e em alguns casos até devem, se calhar, utilizar todos os controlos nativos para construir a interface para cada uma das plataformas. Ou seja, e quando digo controlos nativos, refiro-me mesmo a utilizar as animações nativas de iOS, componentes de gráficos de performance nativos de iOS, porque faz sentido utilizar isso se estiverem no iOS. Mesma coisa se estiverem no Android. Utilizar as coisas específicas da plataforma, da API. Mas isto sempre utilizando C# como linguagem de programação para para todos eles. É aqui que entra um bocadinho a magia da coisa. Ou seja, vocês conseguem partilhar um bocado aqui de código e estão sempre a utilizar a mesma linguagem. A manutenção torna-se mais simples. Tens alguma questão? Força. A solução é praticamente a mesma que o Unity, ou seja, tanto o Unity como o Xamarin assentam no Mono, que é o que permite ter esta performance. Ou seja, nós não estamos, e se calhar é aqui uma das grandes diferenças versus as aplicações híbridas. As aplicações híbridas, a aplicação acaba por ser um container e lá dentro vamos ter código a ser interpretado em runtime. Isto é, genericamente, é mau para performance. Aqui tu tens binários que são compilados antes de estares no dispositivo, ou no caso de Android tens um just-in-time, mas é o processo nativo de cada uma das plataformas. Eu até penso que tenho aqui um slide, algures, já te mostro. Mas um dos pontos importantes é que a API está lá toda, ou seja, vocês não perdem, o que perderiam estando no híbrido, vocês não perdem o acesso à API toda nativa a utilizar, todas as funcionalidades da plataforma específicas que fazem o trabalho bem e que não vão estar ali a inventar e a fazer aquilo mal, entre aspas, por estar a fazer um código que tem que dar para todos. E esta é a parte que respondi à tua pergunta. Ou seja, o que tu tens aqui, no caso do iOS, é código compilado tal e qual como se fosse uma aplicação feita de Xcode nativo, da forma nativa. O que tem é lá um bocado de código mais agarrado, também compilado, que permite o acesso a um conjunto de APIs específicas do Windows, do C Sharp, do .NET. Mas é compilado. No caso do Java, é o just-in-time, mas é o processo tradicional do Java, ou seja, ele é compilado também para a intermediate language do Android. Java bytecode, acho eu, se não estou em erro. Uma coisa que costuma assustar muita gente, que é, então, mas, ok, isto é muito bonito agora, mas como é que é agora com o Android M e com o iOS 9? Vou ter que esperar um ano para ter isto? Ou como é que é? E isso não é um problema, ou não tem sido, pelo menos. No caso do iOS 8, ele ficou a funcionar, entre aspas, no mesmo dia. Tem suporte a coisas que se calhar não estariam à espera, como por exemplo Google Glass, Android Wear, por aí fora. Hoje em dia já é possível, para quem quiser brincar, entre aspas, com a preview do iOS 9 e do Android M, ou seja, eles não saíram, têm só os velhos previews, a Xamarin também já tem a preview integrada para pessoas que queiram ter a aplicação em iOS 9 no dia 1 poderem fazê-lo. Ou seja, isto não tem sido um problema até hoje, não tenho motivo para acreditar que seja no futuro. E vamos à demo. Tenho aqui esta mensagem por motivo. Há aqui alguém que não saiba o que é um meme, esta coisa? Todos sabem? Quem não souber também vai ficar a saber depressa. Então eu vou-te mostrar. Aqui no lugar disto eu poderia ter esta coisa. Ou seja, que a internet está cheia disto, que é pôr uns bonequinhos, umas imagens muito famosas, meter lá uns textos, e a gente chama-lhe dos memes. Eu não queria fazer a mesma demo que já tenho feito outras vezes, então tentei fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente, mas simples na mesma, sem complicar muito. E então o que eu vou tentar fazer é uma aplicação que permite gerar coisas destas. Vai buscar a imagem, a gente dá-lhe o texto, escolhe a imagem e ele gera a imagem no telemóvel. É simples, o que tem tudo para correr mal lá mesmo. Vamos então começar. Bem, vocês não estão a ver este ecrã, que é mau presságio. Será que vai dar? Ok, está melhor. A demo vou fazê-la no Visual Studio, mas vocês poderiam fazer no Xamarin Studio e, no caso do Xamarin Studio, podem utilizar também o Mac. podem desenvolver em Mac. Claro que se estiverem a desenvolver Xamarin em Mac, não vão conseguir suportar lá no Mac Windows Phone ou Windows no geral. Estando em Windows, conseguem suportar as todas, mas para suportar iOS precisam que a vossa máquina Windows esteja ligada por rede a um Mac. Eu, se tiver tempo, ainda vou mostrar essa parte também. Não tenho aqui um Mac, mas tenho aqui uma engenhoca, entre aspas, que vai ajudar. Criar projeto. Eu já tenho o Xamarin instalado na minha máquina, todas as ferramentas instaladas. Uma das opções que me aparece aqui é Mobile Apps. Isto foi o Xamarin que colocou, é um dos templates. Poderiam começar com uma solution vazia, mas podem também começar por uma coisa destas. Opções que eu tenho aqui, Xamarin Forms, que eu não falei muito, já agora dar uma pequena introdução. O Xamarin Forms é a tal solução que vos permite não só partilhar código de lógica de negócio e acesso a serviços, mas também de interface. O que vocês fazem, ele tenta, entre aspas, ele tem uma interface que corresponde para cada plataforma. Por exemplo, vocês dizem que querem ter um menu na página principal para escolher páginas diferentes, e no iOS isso pode ser uma tab bar em baixo, em Android já vai corresponder a uma tab bar no topo, tradicional de Android. No caso do Windows, poderia ser um panorama, aquele de swipe. Ou seja, o que o Forms permite é vocês usam um controle genérico que depois é transformado no visual de cada plataforma. Eu não vou dedicar muito ao Forms em si. O Forms tem o seu lugar na Xamarin, é útil para aplicações mais simples, com um look and feel mais tradicional, mas eu mesmo assim penso que o grande poder do Xamarin está em utilizar o desenvolvimento tradicional do Xamarin, por assim dizer. Portable Class Library. Alguém que não saiba o que é? Chamadas PCLs. Hoje toda a gente sabe, ou seja, PCL em Windows é uma biblioteca que vos permite partilhar código entre projetos distintos. E o Xamarin utiliza isso mesmo. Ou seja, aquele código de lógica de negócio partilhado, tudo o que acontece é que ele vai estar dentro dessa PCL, ou seja, dessa biblioteca partilhada, e permite partilhar o código entre vários projetos. É por isso que está ali na primeira opção, Blank App Native Portable, porque utiliza esta Portable Class Library. Seria também possível utilizar Shared Folders. Shared Folders, basicamente, é uma batota que o IDE faz, em que, basicamente, ele tem links para ficheiros. O IDE pensa que são ficheiros diferentes, mas não são. É um ficheiro e todos têm link para o mesmo ficheiro, os vários projetos. Eu, tipicamente, acho que a Portable é a solução mais ideal. Vamos, então, começar a dar aqui um nome, giro. E a partir de agora podem fazer perguntas à vontade, porque isto é compilar, criar pastas, pôr a correr, seja o que for, isto, vamos ter aqui muitas pausas. Por exemplo, esta. Ele, neste momento, estamos já a criar uma solution de Visual Studio com três projetos, aliás, quatro. Um projeto para Android, um projeto para iOS, outro para Windows Phone e outro que é uma Portable Class Library, que é tal código que fica partilhado entre os outros três projetos. Ok. Não sei se conseguem ver bem aqui do lado direito, melhor assim. Mas reparem, temos aqui os quatro projetos. Primeiro é o Portable, é onde vai ficar o código partilhado. E aqui temos Android, todo o código é específico para Android, iOS e Windows Phone. Isto é o template genérico. Poderiam não fazer isto, podem fazer só para Android e Windows Phone, podem fazer só para Android e iOS, estão à vontade, isto é a estrutura tradicional do Visual Studio. Vou começar então. Vou criar. Bem, eu queria fazer uma aplicação para criar aqueles mimos. Eu quero que isto utilize um servidor para ter aqui um bocadinho mais de dinamismo. Estar a usar coisas estáticas não tinha piada nenhuma. Então encontrei uma API web que vos devolve uma lista de todas as imagens que ele tem disponível E depois tem outro onde vocês dizem qual imagem escolheram, os dois textos, e ele devolve a imagem já construída com o texto. Portanto, tenho que adicionar o código aqui neste MyClass, nem vale a pena estarmos ao nome. Neste MyClass adicionamos o código, e eu já o tenho, acho eu. Ok, fiz batota. Basicamente, o código que eu aqui tenho são dois métodos que não têm nada de muito especial. O que eles fazem é usar um HTTP client. Este HTTP client funciona em qualquer plataforma, ou seja, porque este é o tal código que vai correr tanto iOS como Android como Windows Phone. Este HTTP client funciona nos três. Não tem que ter um client específico por plataforma, porque a vantagem que está aqui é mesmo poderem reutilizar. Portanto, o HTTP Client, aqui no primeiro, vai buscar a lista de imagens que é possível utilizar e devolve como uma coleção de strings. E este, damos-lhe ali qual imagem que escolhemos, os dois textos, e ele devolve um array de byte, que na realidade é a imagem. Uma coisa que podem reparar é que temos aqui um erro do JSON Convert. O JSON Convert é de uma library de JSON chamada Newton Soft, acho eu, uma coisa assim. E, sim. E ela está aqui mesmo para mostrar uma coisa. Vocês, ao utilizarem Xamarin, não só têm esta vantagem de partilhar código e de poder estar a desenvolver para as três aplicações, como podem também utilizar muitas das coisas que existem no mundo .NET, por assim dizer. Ou seja, não precisam ter uma library JSON para cada uma das plataformas. Não, esta vai funcionar nas três plataformas. Ou seja, todos estes pequenos pormenores ajudam muitas vezes o desenvolvimento. Vamos instalar. Quem não sabe o que é o Nugget, é um gestor de dependências que permite instalar pequenos plugins nos vossos projetos de Visual Studio. Ok, e acho que já temos a nossa classe partilhada feita. Também é simples. Vamos então começar a tornar isto mais interessante. Vamos passar o projeto do Windows Phone. Este deverá ser fácil, não é? Porque uma coisa a ter em conta, o Windows Phone, vocês não precisam de Xamarin para nada, não é? Isto é a plataforma nativa de Visual Studio. Ora, também tenho batotas para aqui, acho eu. Sim. Basicamente, que isto tem aqui uma interface espetacular, com um combo box que permite escolher a imagem, com base no que vem do servidor, os dois textos e um botão de gerar a imagem, e depois a imagem aparece ali naquela zona em baixo. Este é o evento de carregar no botão, e o que eu vou fazer aqui, tenho aqui algumas validações, mas o que eu vou fazer aqui é invocar aquela classe que eu fiz há instantes. Ou seja, neste caso, invocar já com o parâmetro de qual a imagem que foi escolhida e quais os textos. Aqui alguns imports, já está. Um erro de 5. Precisamos também ter a lista de todas as imagens que existem, portanto, criar aqui um método que vai na mesma aquela classe partilhada e que vai buscar a lista de imagens que podemos utilizar. E vamos invocar aqui. Isto já deveria funcionar. Preciso ligar aqui. Acham que vai correr à primeira?
40%.
Não, este acho que tem uma percentagem mais elevada. Os outros é que começam a ficar mais tramados. Okay. convinha ter corrido antes. Pelo menos compila. Já está. Pronto, então temos aqui a nossa combo box. Podemos escolher coisas, portanto isto parece-me bem. Escolher tal imagem. Já agora. Oi. Já agora por aqui uma coisa assim gira. Será? Será? Espetacular. Portanto. Primeiro corre bem. Mas este é o fácil. Agora vamos a Android, que é muito mais interessante. Vou experimentar correr o projeto Android tal como está. Não fiz absolutamente nada, mas eu acho que ele gera um template. Tenho dois exemplos agora no fim. Tenho mesmo, aliás, um slide por causa disso, porque eu gosto de fazer estas demos muito na palhaçada, muito na brincadeira, e por isso mesmo, no fim das demos, eu tenho um slide que mostra que isto é sério. Na realidade, eu acho que nem é uma boa solução se for para fazer brincadeiras e palhaçadas, até porque tem um licenciamento associado. Mas para fazer coisas a sério, sim. Estou a utilizar o emulador de Android original, mas fiz umas alterações para ele ficar rápido. Mas tem montes de emuladores. Eu, no fim, também tenho um slide com isso. Mas tem desde Genymotion. A própria Xamarin tem um emulador de Android. A Microsoft também fez um simulador de Android com a versão de Visual Studio 2015. Portanto, não falta, são simuladores. Pronto, isto é o que vem por default. Funciona. Vamos agora pôr isto a fazer o mesmo que fazia. A do Windows Phone. Para quem não conhece desenvolvimento Android, este fecheirinho dentro do layout é onde se define todo o layout. É um fecheiro XML, onde nós definimos toda a estrutura de design, por assim dizer. Aqui está exatamente aquilo que a gente viu há bocadinho. Podemos utilizar o designer. Este designer é em tudo semelhante àquilo que vocês têm no Android Studio ou no Eclipse, ou seja, aquele que vem com o SDK de Android. É muito familiar, ou seja, quem utiliza o outro também utiliza este sem grandes problemas. Se não estou em erro, tem exatamente aqui a Toolbox. Tem todos os controlos nativos de Android. Isto são exatamente os controlos nativos de Android, ou seja, não há aqui batotas. É as mesmas coisas. Podem, claro, também utilizar o desenvolvimento XML normal. E neste caso, para acelerar, vou fazer batota outra vez. Tal como no Android Studio e no Eclipse, quando fazem uma alteração ao layout, têm que fazer build para depois as coisas serem reconhecidas no Code Behind, aliás, na Main Activity. Ok, bem, sim, ele tem o erro porque este botão já não existe. O código que eu aqui adicionei é em tudo semelhante ao que tinha no Windows Phone. Pus, foi tudo no mesmo sítio para despachar. Para quem desenvolve Android, vão reparar numa coisa muito pressa, que é isto é a mesma coisa que vocês teriam em Java. Ou seja, a forma de desenvolver com Xamarin, apesar de estarmos a utilizar C Sharp, forma de desenvolver para Android e para iOS é aquela a que vocês estão habituados já a desenvolverem nativamente. As funções são as mesmas. Tudo é o mesmo. A forma de configurar as coisas, os nomes que vocês invocam são semelhantes. Para vos dar um exemplo, num projeto que eu fiz há uns tempos para iOS, eu não sou exatamente grande especialista de iOS, eu precisava fazer umas animações, umas coisas um bocado esquisitas. E o que eu fiz foi pesquisar no Google como fazer aquilo com Objective-C nativo. Encontrei um bocadinho de código que fazia o que eu queria, espetacular. Copiei o código em Objective-C diretamente para o Visual Studio e o que eu fiz a seguir foi mudar literalmente a lógica do Objective-C para a lógica de C#, ou seja, as nomenclaturas, a forma como eram os nomes, e aquilo ficou a funcionar. Ou seja, as coisas têm os mesmos nomes quase sempre, o que ajuda muito. Por outro lado, isto implica que quem vai desenvolver aplicações para iOS e Android com Xamarin tem que conhecer essas plataformas, tem que conhecer o lifecycle, tem que conhecer a API. Não é chegar aqui e saber disto tudo. Tem que saber como é que as coisas funcionam. Faltou a sync, exatamente por um motivo. Isto é outra grande vantagem, é que podemos usar a sync em Android. Ou seja, podemos usar lambdas, podemos usar o async await, a lógica de async await tradicionalmente. Se vocês desenvolverem para Android, sabem que não tem lá isso. O Java 8 tem, mas que eu saiba, para Android ainda não há nada. E corrijam-me se eu estiver enganado. Ou seja, não tem sequer lambdas nem nada do género. E aqui vocês podem utilizar todo esse poder, entre aspas, de C# a desenvolver para Android e para iOS. E eu acho que isto já corre. Será? Os 40%, outra vez? Compilou. Ok, pelo menos chegou aqui. E carregou a lista, ou seja, já temos aqui a nossa lista. Como podem ver, estes controles são os de Android. Não tem diferença, isto é aquilo que vocês teriam tipicamente em Android. E desta vez, para não perder tempo, ficamos sem... esquisito. Para não perder muito tempo, fazer só assim uma coisa muito rápida. Ok. Portanto, Android também já passou. Ups. Já não é preciso. eu tenho iOS também preparado para apresentar, mas iOS demora algum tempo. Portanto, eu queria fazer uma coisa um bocadinho diferente. E depois, se tivermos tempo, eu mostro iOS. iOS, ainda por cima, eu não tenho aqui um Mac, eu tenho uma máquina virtual com um Mac aqui dentro e isto funciona quando lhe apetece só. Tanto para desenvolvimento, apesar de eu estar aqui a utilizar a máquina virtual com o Mac lá dentro para efeitos de demo, se vocês estiverem a fazer desenvolvimento, não façam isso. Tenham lá o Mac, tal e qual, ao lado do computador. O que acontece muitas vezes é que até a pessoa trabalha no Mac também, não há problema nenhum. Eu cheguei a editar storyboards de iOS no Visual Studio e a seguir editei o mesmo storyboard no Xcode e não há problema. Aquilo é a mesma coisa, funciona sem problemas. Mas eu agora queria fazer uma coisa mais gira, que há bocado até apareceu ali de lado, que é misturar coisas diferentes. Eu tenho aqui uma band, eu daqui a bocado já vou tentar mostrar em vídeo ali. Mas vou tentar desenvolver qualquer coisa para isto, no seguimento deste projeto que estamos a fazer. Para quem não sabe o que é isto, é uma band que a Microsoft fez, que para além de dar horas, permite receber notificações, ver o vosso pulso. Tem o costume dos relógios inteligentes e de bands inteligentes de fitness por aí fora. Sim, também dá para fazer tracking para quem corre, não é o meu caso, por isso é que eu não me lembrei. Vou pegar já no projeto de Windows Phone, tal como está. Onde é que está o set a start? Aí. Ok, vou editar esta. A interface que eu tenho aqui é muito, muito básica. A única coisa que vai fazer é permitir instalar a aplicação aqui na band E já agora, eu esqueci-me de dizer o que é que ia fazer de aplicação para aqui. Não vou pôr esta coisa dos mimos por um motivo. Imagens daquelas aqui não dá. Ou então fica muito pixelizado, não tem grande jeito. Mas como eu estava numa onda de humor, lembrei-me de ligar uma outra API diferente e basicamente pôr a aparecer-me aqui uma anedota por cada 10 passos que eu dou. Anedotas do Chuck Norris, muito nerdy. Ups. Isto fazer batota dá nisto. Ok, correu melhor. Temos aqui muitos erros, mas isso é porque eu preciso de colocar o SDK de desenvolvimento para a banda da Microsoft. E é aqui que entra a parte de gira, que integra um bocadinho com o Xamarin, não é? Porque vocês podem estar a pensar porque estar a falar da Microsoft Band no projeto aqui para Xamarin. E a piada aqui da coisa é que vocês pesquisam por band e têm já aqui um plugin para Xamarin e Windows. Ou seja, podem também, e é este o tal poder que eu falava há pouco do Xamarin, com o mesmo plugin eu posso desenvolver para esta Microsoft Band para as três plataformas. Ou seja, as três plataformas permitirem instalar aquela aplicaçãozinha e corrê-la e geri-la com o mesmo código. Isto é um pequeno exemplo, isto aplica-se N plugins que por aí há. Agora acho que falta aqui mais código. Eu já explico o que é este código todo. Ok, faltou novamente o JSON também. Ok, já só temos um erro. Já vou a esse. Eu tenho aqui um monte de código, mas isto foi porque estava muito preguiçoso. Isto claramente deveria estar separado, ter viewmodels, recomenda-se muito. Mas muito por alto código que eu aqui tenho, o que é que faz? Estão umas classes privadas, não interessa muito. Tenho o install button, que é quando eu carrego, e vocês vão ver aqui na aplicação, install, que é para instalar a aplicação na band. O que faz é ligar à primeira band que ele encontrar, via Bluetooth. A seguir vai colocar o ícone associado e os layouts associados a essa band. Isto é tudo código específico do próprio SDK da band. E aqui acabou. A seguir tenho a opção de remover, não interessa, e tenho aqui os dois, que é Start Tracking the Pedometer e Stop. Isto é para a tal diferença de cada 10 passos que eu dei, ele dar-me uma anedota nova. Isto é só o Start Stop Tracking. E tenho aqui algures. Tenho aqui alguns reading change, que é o que faz a tal diferença dos 10 passos. Então, manda-me aí uma anedota nova, se faz favor. E o método que do show new joke. Isto, e repare, eu tenho isto tudo por uma questão de tempo, porque eu sabia que isto não ia dar tempo para tudo. Este código está no code behind do projeto Windows Phone, mas isto deveria decididamente passar para aquela Portable Class Library de há pouco. Decididamente. Eu só não fiz porque o código iria aumentar muito mais, porque eu estou a dar feedback, entre aspas, à interface, ao Windows Phone, então assim o código fica muito mais simples. Mas isto ia tudo para a outra classe, ou seja, iam ficar com um código para as três plataformas. E aqui isto são os objetos que me permitem obter as jokes. Agora, o que é que temos aqui? Layout. Temos aqui um band layout, que vamos já ver o que é isto. Já agora, adicionar só aqui umas imagens que são precisas. Ok. E agora, uma coisa que nós podemos fazer é Add New. E vocês não têm isto no Visual Studio normal. Isto é uma coisinha que se pode instalar. Eu no fim já mostro o que é. E acho eu que há de estar aqui qualquer coisa da Band. Está aqui. Band Layout. Isto lembrei-me, não tem a ver com Xamarin, mas eu lembrei-me que isto é muito giro. Mostra ali o layout. Acaba por ser um designer específico para a Microsoft Band. Fazer batata outra vez. E cá está o meu layout, tanto mais simples, é só mostrar um textinho. E isto se calhar já corre. Vamos só adicionar, antes que eu me esqueça, não é aqui. Adicionar a capability de proximity por causa do Bluetooth. Ok. Já temos a aplicação. Vou instalar. Eu já ponho a câmera a apontar para aqui, ver se vocês veem alguma coisa de jeito. Isto é sistema, não é? Ou seja, vocês não podem simplesmente instalar e desinstalar o que os apetecer da Band. O utilizador tem que ter algum... Isto não fui eu que fiz, é o sistema que pergunta, olha, esta aplicação quer instalar isto, tu deixas? Neste momento está a fazer syncing. Ou seja, está a instalar. Ok. Chamadas de Skype, é sempre espetacular. Deixa estar. Vamos pôr o pedómetro aqui a andar. Ok, já está. E... vou tentar fazer aqui uma coisa um bocadinho esquisita, que é mostrar-vos isto aqui com este sistema de filmagem espetacular. Basicamente, para quem não conhece a Band, é normal ter todos os ícones, menos este smile que está aqui. Isto foi eu que instalei. É o tal... Oi? Não é este? Pelo menos. E já temos aqui uma anedota. Agora, uma coisa que eu poderia fazer... Mas eu não conseguia aldrabar esta porcaria e fazer isto, e ele acha que eu não conseguia. Então eu tinha que andar aqui a passear para não fazer isso, para fazer os passos. E acreditem que eu tentei. Eu vou fazer stop, start outra vez, que é o equivalente a eu fazer os 10 passos, porque ele envia-me uma nova anedota. Eu recebo uma notificação, vocês não estão a ver, mas eu estou a receber aqui uma notificação. Talvez se eu for rápido agora. Ou seja, a aplicação também envia uma notificação. Não se vê muito bem, mas era aquela coisinha que ali apareceu. E vamos aqui muito rapidamente. E agora já temos aqui uma nova, do Chuck Norris à mesma. Vale a pena ler, mas a questão é que se eu navegar para o lado, eu agora tenho duas. Ou seja, tenho esta nova e tenho a que tinha há pouco. Ou seja, ele vai incrementando. Funcionalidade normal. E até nem correu mal, viram? 40% estão a correr bem. Aqui a grande questão, e apesar de eu ter feito um bocadinho de batota, entre aspas, ao estar a mostrar-vos isto em Windows Phone, é que vocês não se sintam nunca limitados ao estar a usar Xamarin e achar que não vão conseguir fazer coisas mais complexas, mais engenhosas, ligar a SDKs esquisitos, porque... tipicamente, e claro que há limites para tudo, mas tipicamente isso é possível. E até vos ajuda e partilham código, como neste caso. Temos 10 minutos, portanto, é melhor não arriscar o iOS. Vou só tentar, se calhar, mostrar-vos o storyboard. Era giro mostrar na mesma. E mostro aqui as properties ao mesmo. Para, há alguém que desenvolve iOS? Ok, em uns quantos. Vocês conhecem isto, não é? Quase certeza, com um aspecto diferente. Ou seja, as properties do Visual Studio para iOS são aquelas, ou muito semelhantes, às que teriam no Xcode. Os menus são um bocadinho diferentes. Este nem tanto. Este, por acaso, é bastante semelhante. Tem aqui as opções todas. Escolher o SDK. O SDK depende daquilo que eu tenho instalado nesse Mac que está ligado. é o mesmo SDK. Deixem-me só... Ou seja, todas estas opções são as tradicionais. Uma questão que costuma haver que é, eu consigo fazer uma release a partir de Visual Studio e consegue. Ou seja, vocês têm os vossos profiles provisioning no Mac e o Visual Studio, estando ligado a esse Mac, vai, de certa forma, herdar esses provisioning profiles e podem gerar essa release a partir daqui, se bem que ela vai aparecer no Mac à mesma. Isto não é mais do que um controle remoto, entre aspas, do Mac no que toca a gerar essas packages. Enquanto eu vejo se está, não sei, tem alguma questão sobre tudo o que foram vendo até agora? Isso é bom ou mal? Estou na dúvida. Já tinham trabalhado com Xamarin? Isto foi muita coisa? Não tinham. Ou seja, isto se calhar foi muita coisa de uma vez, será? A ideia era essa. É mesmo para vocês perceberem que não há aqui barreiras. Já agora, para não ficarem assustados, isto não costuma demorar tanto tempo, mas como eu vos disse, eu estou a fazer batote e tenho aqui um Mac, entre aspas, e acho que acabei de estourar isto tudo. Tenho aqui um Mac a correr, entre aspas, em máquina virtual, que não é suposto, e não façam isto. A sério, não façam isto. Só fiz isto para não andar com mais um Mac às costas, mais uma coisa que tinha que montar. Mais uma coisa que eu me esqueci de falar. Está aqui uma coisa chamada Component. Isto são componentes da Xamarin. Ou seja, para além do Nugget, vocês podem usar, podem também utilizar componentes específicos da Xamarin. Xamarin tem uma store. Alguns componentes são free, outros são pagos. Tem desde tudo, aceder ao Azure, aceder a SAP, acho que também havia qualquer coisa. São logo os dois primeiros, espetacular. Tem já um monte de coisas feitas, não precisam estar vocês a fazer. Nem precisas de comprar, podes usar a modalidade Starter, se não estou em erro, é o nome. Podes usar até o Visual Studio 2015 Community e diria que ficas com um ambiente de desenvolvimento Xamarin bastante sólido, ou seja, com a maioria das vantagens que o Xamarin tem, sem estares a pagar nada, para experimentares, para ir fora. Para além disso, tens a trial, podes fazer uma trial de 30 dias. Se fores MSDN, consegues fazer 90 dias. Estas trials, para além disso, vocês podem renovar. Ou seja, aquilo é 30 dias, mas imaginemos que vocês estão ali a fazer uma prova de conceito, não querem pagar já o licenciamento, querem só experimentar, ver se faz o que vocês precisam. Os 30 dias acabaram. Epá, enviam um e-mail. Eles têm mesmo um sítio para vocês fazerem o pedido e dizem, epá, eu queria mesmo mais 30 dias para experimentar melhor isto e eles dão-vos mais 30 dias. Bem, eu acho que podemos assumir que esta coisa não está a carregar. Sim, sim. Os nuggets para funcionarem têm que funcionar numa Portable Class Library que suporte, pelo menos, o mesmo denominador comum que aquela Class Library tem, não é? Ou seja, se tu tiveres um nugget que utiliza coisas específicas de uma plataforma, não vai funcionar, não é? Tu não consegues levar objetos de interface da plataforma Windows para dentro do iOS. Não consegues fazer isso. Portanto, tu consegues utilizar todos os nuggets que não quebrem essa regra, por assim dizer. Falando de uma forma muito, muito por alto. O storyboard não está a abrir. Isto funciona bastante melhor com a máquina ao lado, mas eu com a VM tenho tido estes problemas, de facto. Mas o que vocês iriam ver ali é o mesmo ambiente que tem no Xcode. Ou seja, conseguem arrastar as caixinhas e construir a vossa interface da mesma forma que no Xcode. Como eu disse, nada impede de querem fazer a interface de iOS, fazem-na no Mac, no storyboard, num projeto que está partilhado entre as duas máquinas, com Git, seja com o que for. Não há nada contra isso. Ou ter até um developer aqui a trabalhar numa parte do projeto e o outro está a fazer a interface, perfeito, não há problema. Resposta àquela questão que fizeste logo no início. sim, isto dá para fazer trabalho a sério. Deixa-me só por aqui em grande. O ano passado, esta foi uma, eu estive aqui também a falar sobre Zemarin, e esta foi uma questão que foi colocada, e não tínhamos, pelo menos, havia uma pessoa da audiência que até tinha, mas eu não tinha uma resposta muito preparada para isto. A realidade era, eu já tinha feito algumas coisas com isto, mas não tinha um projeto que vos pudesse dizer, não, eu já fiz este projeto complicadíssimo, isto funciona. Eu não conseguia dizer isso na altura. Hoje em dia, há mais casos, eu estou a colocar estes dois aqui porque a própria Xamarin fez publicidade disto a nível internacional, o que foi ótimo, porque são duas empresas portuguesas. Uma é a minha empresa, a Expand IT, outra é a Moving2You. E temos aqui duas aplicações muito distintas, ambas complexas. No caso da Caixa Agrícola, uma aplicação que tem requisitos de segurança brutais e de workflow de como deve funcionar, não pode ter problemas, mas é uma aplicação de consumidor, logo tem que ter uma boa user experience, um bom design. Portanto, aplicação tramada, chamemos-lhe assim, e funcionou muito bem, está ótima. No caso da Moving2You, é uma aplicação mais de enterprise. Eu não conheço muito bem a aplicação. Eu não sei se está para aí malta da Moving2You, se calhar até está. Está. mas se eu mentir, corrijo-me. Mas a ideia que eu tenho é que isto é para a empresa de transportes MRW, não é? Transportadora espanhola. Para eles gerirem o quê? As entregas de todas as encomendas no país, não é? Sim, sim. Ou seja, é uma aplicação enterprise, pelo que eu estou a ver, muito distribuída em rede para fazer o tracking das encomendas que eu vou fazer, onde é que vou entregar. Ou seja, também não é uma aplicação fácil. Deve ter, isto imagino eu, não a conheço, deve ter montes de lógica de negócio por trás para gerir todos os workflows. E, no entanto, está feita, está a funcionar e a Xamarin também colocou em destaque. Portanto, isto funciona. Para além. Coisas que não falámos. Xamarin Insight é analytics, basicamente, permite fazer tracking de user que vocês têm, podem fazer tracking de crash por aí fora. Test Cloud é para fazer, e aqui nem, a aplicação nem precisa ter sido feita em Xamarin, pode ter sido feita de forma nativa, ou seja o que for. Test Cloud permite correr testes automatizados nas vossas aplicações. Xamarin Forms, já falei um bocadinho, é aquela solução que vos permite fazer uma interface que depois é transformada na interface específica da plataforma. A Component Store foi aquilo que eu mostrei há pouco para instalar mais uns plugins. Xamarin Studio eu não mostrei, mas é uma ideia que vos permite desenvolver tanto em Mac como em Windows com o Xamarin. Permite fazer as mesmas coisas, diria eu. Posso estar enganado, mas no geral dá. Eu pessoalmente prefiro Visual Studio pela maturidade e por um bocadinho melhor, mas é uma opção. Especialmente em Mac, porque não podem utilizar o Visual Studio Code, não permite fazer isto em Mac. Tem que utilizar mesmo o Xamarin Studio. A integração com o Visual Studio, que foi o que eu estive aqui a mostrar. Dois cursos que eu recomendo, que estão na Microsoft Virtual Academy. O primeiro é desenvolvimento cross-platform com Xamarin, especificamente. O segundo é desenvolvimento cross-platform no geral, ou seja, abrange uma coisa que eu só falei muito por alto, que é o Cordova, no próprio Visual Studio. Vocês podem, o Visual Studio suporta Cordova, vocês podem instalar e dá-vos um conjunto de ferramentas e coisas que facilitam o desenvolvimento. E obrigado. E já agora, saltei aqui um bocadinho para acabar a tempo, mas quem quiser fazer perguntas está à vontade. E deixo aqui uma carrada de dicas. Já agora, passando muito depressa, aquilo que eu fiz está no GitHub. Os vários emuladores para acelerarem o vosso Android. Se quiserem uma t-shirt do C Sharp igual à que este rapaz tem, queres levantar e mostrar aí à malta? Se quiserem uma t-shirt destas, vão a este site e fazem o que diz lá. E se olharem bem para o código, pode ser que venha um macaco. E aqui está a trial de 30 dias ou 90 se tiverem MSDN. O de MSDN é aquele link específico. No caso daquilo que eu utilizei para a Band, para a Microsoft Band, aquela janelinha, é só googlarem por este termo. Portanto, se quiserem tirar uma fotografia ou qualquer coisa, não sei, estão à vontade. E perguntas façam na mesma. Eu só terminei para fazer aqui a coisa pontual.